partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Chave Interdisciplinar, né? Sejam muito bem-vindos todo mundo que está nos acompanhando, acadêmicos, polos, professores, todos que estão aí acompanhando essa transmissão. Eu sou a professora Gisele Cordeiro, coordenadora da área de educação, né, da Escola Superior de Educação da Uninter. A área comporta vários cursos, entre eles nós temos a pedagogia, a educação especial, a psicopedagogia, a segunda licenciatura em pedagogia e a formação pedagógica em pedagogia. Sempre gosto de destacar que esse projeto, né, essa fala também é um projeto de extensão, né, que está dentro desse programa Chave Interdisciplinar aqui na nossa rádio e consiste numa organização semanal, né, em que cada área da Escola Superior de Educação organiza os temas e traz para discussão aqui junto com vocês, né, nessa transmissão. Esse projeto da área de educação tem o intuito de possibilitar discussões, interações entre os profissionais convidados, os acadêmicos, né, e traz diversas temáticas interessantes aqui da nossa área de educação. E o tema de hoje, né, o nosso objetivo é discutir sobre os estilos de aprendizagem e a descoberta de novas formas de ensinar e aprender. Vejam só que tema super interessante. Mas para isso nós temos no nosso programa de hoje dois convidados, que são da Escola Superior de Educação, da nossa área de educação, e estão aqui para conversar com vocês hoje. Nós estamos com o professor Gustavo França e com a professora Elaine Oliveira. Tudo bem, professores?
Tudo bem, professora Gisele, boa tarde.
Boa tarde, professora Gisele, professor Gustavo, a todos que estão conosco.
Muito bem, então a gente vai começar uma discussão aí bem legal, a gente interage com a gente, mande perguntas aí para os professores, né? Porque estilos de aprendizagem e descoberta de novas formas de aprender, quais as formas de aprender que vocês usam, né? Então, pensar e repensar esse processo educacional, considerando os estilos de aprender de cada estudante, de cada aluno que você terá no futuro, aí profissional, você que já é professor e já atua na sala de aula, né? É necessário para que possamos facilitar a aprendizagem desse estudante, né? Principalmente no contexto atual que nós estamos. Todos nós estamos em constante processo de aprendizagem, não é mesmo? Seja na escola, seja na faculdade, né? No nosso trabalho e até mesmo no nosso convívio social, né, que hoje é para ser bem restrito, né, gente? Vamos relembrar aqui. E desenvolvendo o seu conhecimento, as suas habilidades, as suas atitudes, aí vem a nossa chave, né? Do C, o H, o A, o V e o E das emoções. Mas, professores, né? Agora a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso, tá bom, professora Elaine e professor Gustavo? Vamos conversar aqui com as pessoas que estão conosco, né? Será que essa assimilação, a compreensão de algumas informações, né, não acontece da mesma forma para todos os indivíduos? Será que cada um tem uma forma de aprender, um estilo de aprender? Será que cada um encaixa num perfil diferente? Né, professora Elaine, vamos começar com você. Então, o que você pode nos dizer sobre isso? Por exemplo, qual a relação ou a diferença entre os estilos de aprendizagem ou os estilos de coaprendizagem? Poderíamos conversar um pouquinho sobre essa questão?
Sim, hoje, né, nós temos aí já há bastante tempo feitos estudos dos estilos de aprendizagem, justamente porque as pessoas têm desenvolvimento neurológico diferente, têm experiências sociais diferentes, funcionamento orgânico até mesmo do seu corpo físico diferente, a forma de encarar emocionalmente as questões de aprendizado diferente. E aí vieram as teorias falando de estilos de aprendizagem. E hoje já está sendo falado nas teorias dos estilos de coaprendizagem, porque além de nós termos a nossa forma de aprender, e aí tem os diferentes estilos que hoje, né, vieram aí de alguns estudos antigos, mas a base moderna, principalmente no Brasil hoje, a professora Evelise Portilho fala bastante dos estilos de aprendizagem, aplicação de testes nesta área. O professor Gustavo provavelmente vai falar um pouquinho mais sobre os estilos depois, mas temos hoje também já a professora Alexandra Okada, professora Daniela Barros em Portugal, professora Vani Kensky da USP, que são pesquisadoras dos estilos da coaprendizagem. Quer dizer, eu tenho o meu estilo de aprender, professor Gustavo tem o estilo de aprender, professora Gisele tem seu estilo, mas nós precisamos aprender no mesmo ambiente. E isto vai fazer com que o que eu tenho de defasagem em um estilo, eu posso ser compensada em aprender com o meu colega Gustavo, com a minha colega Gisele. Não só dependendo do professor ensinar, dos recursos que ele usa, mas tendo mais um elemento para que me auxilie no aprendizado, que seja o meu colega, porque ele tem uma forma a aprender. Se ele é mais prático e eu sou mais teórica, se ele tenho, eu então, quer dizer, ele vai me ensinar a ter mais praticidade em algumas questões que eu tenho dificuldade. Se ele é menos teórico, eu vou ajudá-lo nas partes teóricas que lhe faltam. Então, essa coaprendizagem está sendo muito estudada hoje, principalmente porque fomos para ambientes virtuais, fomos para ambientes digitais. Então, se já aprender no ambiente virtual, digital, é diferente, mas como não deixar de aprender com aquele meu colega que compensa as diferenças que eu tenho dele. E eu, assim, até mesmo me torno aquela pessoa que auxilio ele na sua caminhada de aprendizagem. Hoje é o desafio, e essas teorias, elas são diferentes e se complementam, então sendo ao mesmo tempo interdependentes, porque não tem como mudar uma teoria, né? Então eu tenho os estilos de aprendizagem, agora nós buscamos a coaprendizagem para ter essas compensações, porque o ideal é que todos nós aprendêssemos de todas as formas, mas ninguém aprende igualmente de todas as formas, né, nesse equilíbrio. Então, o que eu tenho em desequilíbrio ou em menor condição, o meu colega pode vir me sustentar aí e fazer o preenchimento desse gap que de repente eu tenho de aprendizagem, né? Esse professor Gustavo quer complementar um pouco, que eu sei que ele gosta de falar mais dos estilos de aprendizagem mais detalhado, né? E eu já estou trabalhando mais com coaprendizagem. Acho que ele me complementa bem.
Interessante, né, professora Elaine, quando você fala acerca desses estilos de aprendizagem, me lembra muito aquela questão da mediação, né? Aquela questão do ambiente, eu preciso ali do outro. Vygotsky já falava pra gente que a gente saía do intrapsíquico para o extrapsíquico, né? Do interno para o externo. E é isso que é bem interessante acerca dessa questão da coaprendizagem. E aí, quando a gente vai falar sobre os estilos de aprendizagem, antes de tudo, a gente tem que entender o que é aprendizagem. A professora Elaine já deu um spoiler ali para a gente, mas é interessante a gente entender o seguinte: como que eu aprendo? Como que a Elaine aprende? Como que a professora Gisele aprende, né? Eu, por exemplo, eu consigo aprender muito mais ouvindo do que vendo, né? Eu não sei, professora Elaine, como que é a sua aprendizagem, professora Gisele, como que é esses estilos de vocês aí?
Eu aprendo mais fazendo, que já sou sinestésica. E se for nos estilos sinestésico, ouvinte, visual, eu sou visual sinestésico. Eu preciso ver e fazer. Só ouvir não tem essa genialidade, porque para mim a genialidade é 5% da população brasileira que tem essa capacidade. É muito, muito especial essa capacidade.
Eu preciso ouvir, mas ao mesmo tempo tenho que ver. Se eu não estou vendo a pessoa que está falando, se ela não está mostrando algo para registrar aquilo, eu tenho que eu mesma escrever, fazendo os meus esquemas, mas fica ali visual para que eu recorde depois o que foi falado, né? Tem que eu sempre estar os dois juntos.
Isso aí, professoras. O interessante é o seguinte: cada um de nós temos um estilo de aprender. Mas o que é essa aprendizagem, né? A aprendizagem, ela é um fenômeno social, ela é um fenômeno biológico, ela é um fenômeno neurobiológico, ela é um fenômeno emocional. Por que tem todos esses aspectos, professoras? Porque se eu não tiver, por exemplo, o aspecto social, o ambiente talvez não vai me colaborar para aprender. Eu tinha uma professora na pós-graduação, que falava assim: Gustavo, aluno com fome não aprende. O que é a fome? É um aspecto biológico, uma necessidade básica. Estudante não aprende com frio, né? Estudante não aprende quando tem uma família disfuncional, quando não é estimulada adequadamente. E isso tudo perpassa positivamente ou negativamente na minha forma de aprender. E quando a gente fala, então, que a aprendizagem, ela é um fenômeno, ela precisa de ter um equilíbrio entre todos esses aspectos. Eu tenho que ter uma inteligência emocional, eu tenho que ter o ambiente propício, eu tenho que ter aqueles aspectos dos estímulos, seja em casa, seja na escola. Eu tenho que ter uma metodologia de ensino adequada, né? Caso isso não aconteça, a gente parte já para um outro contexto, que são as dificuldades de aprendizagem, né? Mas voltando para os estilos, professoras, nós temos lá o Howard Gardner, que falava para a gente sobre os diferentes estilos do aprender, né? O Gardner é um psicólogo norte-americano, ele é um psicólogo cognitivo, isso que é o mais interessante, né? Ele tem os seus estudos todos pautados no comportamento e nos aspectos neurológicos. O que é isso? Mapeamento cerebral. Né? Nosso cérebro, ele é todo mapeado. E cada uma dessas áreazinhas é responsável por uma aprendizagem diferente. Por isso que a professora Elaine, ela aprende dessa forma. Por quê? Porque o cérebro dela foi mais estimulado provavelmente para os aspectos mais psicomotores, para os aspectos mais visuais. Professora Gisele, a mesma coisa, a áreazinha ali da escuta, da linguagem, né, que a gente chama lá de área de Broca e área de Verne, que são as áreas da compreensão e interpretação da linguagem. Provavelmente a professora Gisele é mais estimulada nessa área aí também.
E
Mas,
tem
gente.
mais gente aqui, Gustavo, no
Vem,
chat.
prof, vamos
É,
lá.
aqui no chat, né? Gostaria de agradecer também, pessoal. Nós estamos aqui com a professora Rita e a professora Jucimara no chat, também nos auxiliando. Mas os participantes aqui, nós temos muitas pessoas, né? E que também já estão colocando as suas formas de aprender aqui, ó. Nós temos, inclusive, o nosso professor Leonardo, que está acompanhando aqui, que também disse que aprende fazendo, professora Elaine. Igual você. A Nadine diz que ela aprendia mais tocando, mas agora na pandemia ela teve que se reinventar, né? Teve que buscar outras formas aí de aprender. E nós temos também aqui, olha, Eusanira diz: Gustavo, Genoveva, Bruno, Elisângela, aprendo ouvindo vocês, são tops. Olha lá, nós temos outros professores aparecendo aqui nos comentários, não estão aqui nesse momento, mas já estão sendo elogiados. Muito bem. Alessandra diz: preciso ver e ouvir, fazendo meus esquemas pessoais. Ó, Alessandra está no meu time aqui. Né? A Ana diz que ela é mais visual, mas eu já vi gente dizendo que tem que aqui, ó, Márcia, escrevendo e ouvindo. Então as pessoas aqui estão se identificando. E o Wellington pede, expliquem mais lentamente, por favor, estou anotando. Olha lá, gente.
Isso aí, professora. Que bom
Vamos
que vocês estão
lá.
participando. Estendo aqui os agradecimentos para os outros professores, tá? Que não estão aqui, professora Genoveva, Bruno, né? Mas tenho certeza que eles estão ouvindo e acompanhando, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Então, professoras, quando nós falamos sobre esses estilos de aprendizagem, o que são esses estilos, né? Nada mais são do que as nossas habilidades cognitivas de conseguirmos o quê? Compreender, aplicar, executar, verificar, explicar, analisar. São todas essas capacidades que a gente tem, que à medida que a gente vai nos desenvolvendo, né, a gente vai adquirindo essas habilidades. Alguns de nós vamos para algumas mais específicas e outros para as outras, né? Aí a própria teoria do desenvolvimento humano vem trazer para a gente. Tudo isso em virtude daqueles estímulos que eu falei com vocês. Mas para finalizar, para passar a palavra para a professora Elaine de novo, para a professora Gisele, só quero falar o seguinte: o Gardner, ele desenvolveu as suas teorias, né? Principalmente a teoria das inteligências múltiplas. O que, que é isso, professor Gustavo? Ele dividiu essa teoria dele em 7 tipos de inteligência, né? Tem lá a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, a inteligência espacial, a corporal sinestésica, que é a professora Elaine, a intrapessoal, a interpessoal e a musical. Cada uma dessas inteligências nós podemos utilizar para estimular os nossos estudantes e também para nos conhecer, porque essa teoria serve também para autoconhecimento, professoras. Professora Gisele, por gentileza.
Muito bem, agora eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo se encaixaram mais ainda aí nessas várias formas de aprender, né, gente? E a gente tem que buscar, né? Em uma outra live, a professora Genoveva, que também é aqui da nossa equipe, deixou, né, fez bem essa fala, né? Que o aluno ele tem que descobrir qual é a melhor forma de aprender, principalmente aqui os nossos alunos que estão, né, na educação à distância. Mas, professora Elaine, e pensando no momento atual, em aulas remotas, ensino híbrido, né, educação básica, pelo menos a pública, aí, totalmente de forma remota, algumas cidades só voltando às aulas, como que a gente pode pensar sobre tudo isso, as competências digitais?
Isso, então os estilos, quando a gente está falando de estilos de aprendizagem, coaprendizagem, e aí pensamos no momento que estamos vivendo, veio esse boom de necessidade urgente de desenvolver também competências digitais. E aí é interessante, né? Porque se pensamos em Gardner, podemos quebrar aquela frase que talvez muitos ouviram ou ouviram dizer que alguém ouviu, que você é burro ou você não sabe nada. Ninguém é sabedor de tudo, mas nós sabemos muitas coisas, e aí sabemos às vezes mais de esporte, às vezes mais de arte, mais de conversa e relações interpessoais. Cada um tem uma área em que vai se desenvolver melhor e no seu estilo. Só que agora todos esses elementos, todas essas pessoas vieram para um ambiente digital. Então, aquelas, por que que, vamos pensar, por que que os mesmos estudantes estão com a mesma professora no mesmo ambiente que antes era físico, agora digital? E tem gente que está amando e dando super certo. E tem gente que está odiando, dando tudo errado, né? Na fase assim, quero demais que volte logo, por causa também dos estilos, também da forma de aprender. Dentro dos estilos de aprendizagem, se eu sou mais ativo, mais reflexivo, mais teórico ou pragmático, quer dizer, e eu não sei lidar direito com as ferramentas digitais, ou eu não tenho acesso a uma internet de qualidade ou a um dispositivo de qualidade tal para eu mexer em uma ferramenta. E eu sou sinestésica, mas eu não sei mexer na ferramenta digital. Aquilo me dá ansiedade, me dá angústia. Aí que entra que quando nós pensamos que se nós aprendemos, dizemos que foi alcançado o nosso cognitivo. Se pensarmos na ilustração de uma cebola, o cognitivo é aquele miolinho. É o último espaço acessado, porque o primeiro espaço veio o meu corpo físico, o segundo passo veio minhas emoções, o segundo passo vieram minhas relações sociais, e aí veio o meu cognitivo, no meu estilo. Só que como trazer isso para a aula online, para a aula remota? Então, os professores têm um grande desafio, e os psicopedagogos e pessoas que trabalham com educação especial também têm um grande desafio em descobrir os estilos de aprendizagem dos seus estudantes e aí diversificar os recursos que vai usar. Isso já tinha que ser na sala física. Se eu tenho alunos que são mais ativos e menos reflexivos, eles não vão ficar lendo um texto de 10 páginas. Temos alunos que amam discutir textos, por isso que os nossos estágios hoje na Uninter, os três formatos, inclusive, eles vêm de acordo, encontrando estudantes que estão podendo encontrar dentro do seu estilo. Estudantes mais reflexivos e mais teóricos fazem iniciação científica. A Nadine está aí, já estou vendo a Nadine aí no nosso chat. Ela é apaixonada pela iniciação científica, escrever, discutir o texto. É uma hipótese forte que a Nadine seja teórico reflexivo o estilo dela aprender. No entanto, aquele estudante que é ativo, que é pragmático, ele tem que estar fazendo, ele tem que estar na adrenalina. Provavelmente ele amou o estágio de extensão, porque ele teve que pesquisar uma comunidade, se envolver com a comunidade, a adrenalina, se ele ia gravar, se ele ia fazer uma atividade, se ele ia no... Então, essa adrenalina dá ação, porque o estilo dele, ele aprende assim. E o ensino continua atingindo todos os estilos de aprendizagem. Então, quando eu reconheço o meu estilo, eu hoje, no ambiente virtual, eu também vou saber se na minha aula virtual, no meu atendimento, quem é o psicopedagogo atendendo, virtual, hoje tem alguns psicopedagogos já atendendo assim, que tipo de atividade eu vou dar para essa pessoa que está estudando comigo ou tendo ali uma atividade de aprendizagem? Eu tenho que saber o estilo dela, porque se ela é mais teórica, mais reflexiva, eu tenho que trazer textos, talvez imagens, eu tenho que fazer ela discutir, pensar, falar. Se ela é pragmática e ativa, isso é super chato. Então, eu tenho que gamificar, trazer um Kahoot, trazer lá um quiz, um jogo, um QR Code, uma disputa, trazer adrenalina para o ambiente virtual. E essa hoje, e ainda fazer eles se correlacionarem para co-aprenderem. É muita coisa, professora Gisele, é muita coisa, né, professor Gustavo? Como que a gente faz?
É verdade, é verdade. Mas vamos aí, professor Gustavo. E você, que diz sobre isso?
Vamos lá, professores. Então, a professora Elaine falou sobre essa questão da adrenalina, essa questão da energia e de tudo isso. Sabe o que me lembra, professores? Daquela questão bioquímica do cérebro, sabe? Daquela questão neurobiológica do cérebro. Nós temos que ter energia, né? Como que a gente vai estimular essa questão da nossa serotonina, que é aquele neurotransmissor ali do prazer? Como que nós vamos resgatar esse prazer desse estudante para a aprendizagem, né? Principalmente nesses aspectos que, às vezes, o estudante ele não gosta de ir para a escola porque talvez ainda não descobriu o seu estilo de aprendizagem, porque talvez é uma metodologia que só aplica textos, e aí ele é mais auditivo, ele é mais sinestésico, ele é mais prático, né? E como que a gente trabalha isso, né? Nós temos vários, hoje a professora Elaine falou da psicopedagogia ali, é uma coisa que eu gosto muito, que é a minha praia, assim, né? Nós temos que entender o seguinte: hoje nós já temos protocolos, nós já temos inventários, nós já temos testes para descobrir qual é o estilo de aprendizagem dos nossos alunos. Inclusive, se vocês procurarem aí na internet, vocês encontram vários, né? Por que não utilizar isso antes do início de cada ano letivo, né? Para a gente conseguir descobrir de que forma o nosso aluno aprende, né? Nós temos um específico, esse eu tenho certeza que a professora Elaine conhece, que é o protocolo de Honey, né? Que é dos estilos de aprendizagem. A gente vai fazendo um inventário ali com o estudante e a gente vai colocando ele dentro de um estilo específico, né? Vejam só o quão rico é para o professor. Por exemplo, se a gente souber como que é os estilos de aprendizagem dos nossos alunos, por que não ter uma planilha, por exemplo, né? Vamos aplicar essa avaliação nos nossos estudantes e vamos ter esses dados conosco. Olha, o estudante lá, o A é mais sinestésico, o B é mais auditivo. Sabe por que isso é interessante, gente? Porque no momento que a gente vai preparar uma atividade, a gente vai preparar as nossas aulas, a gente vai preparar as nossas avaliações, né? Nós podemos utilizar esse conhecimento para conseguirmos o quê? Tirar o maior proveito da compreensão que os nossos estudantes tiveram em relação àquele conteúdo. Por que isso, professor Gustavo? Provavelmente, um estudante que é muito mais visual, ele com certeza vai se dar muito melhor em uma prova objetiva de múltipla escolha do que um estudante que é auditivo, que talvez não tenha muito aquela questão lógico-matemática estimulada, né? Então, assim, uma pessoa que tem ali o sinestésico corporal mais estimulado, vai se dar muito melhor nas aulas de educação física e de arte, que não é o meu caso, professores, do que um outro estudante que tem ali a questão visual estimulada. Né? Então, assim, isso é um instrumento para o docente, isso é um instrumento até mesmo para a família, para a gente conseguir ver, opa, esse meu filho ele vai mais para esse lado, esse aqui vai mais para esse outro, né? E o interessante é que se vocês forem perceber, isso faz parte da personalidade da pessoa, porque o tipo de inteligência que a pessoa tem, em muitos momentos, vai influenciar a profissão que ela vai escolher. Né? Então percebam, né, professora Elaine?
Eu queria até comentar, olha só que interessante a sua fala, né? Tudo que a gente está conversando, porque a Uninter, a gente suspeita, mas é que quando você conhece outros espaços de educação superior e conhece a Uninter, talvez alguns do chat possam ter tido essa experiência, a Uninter, nas suas metodologias, ela busca sempre a diversidade de métodos, de muitas possibilidades que a gente vê, três possibilidades de fazer um tipo de estágio, tem possibilidade para, olha só, as nossas práticas. O estudo de caso, quem é mais teórico e quem é mais reflexivo, provavelmente isso é hipotético, porque eu não tenho os dados aqui agora, mas é um tema de pesquisa, olha, para nós. Provavelmente esse aluno goste mais de fazer o estudo de caso, o teórico reflexivo. Já aquele aluno mais pragmático, mais ativo, vai amar mais o portfólio. E inclusive no nosso chat ali, ó, a Indiara falou, sou da adrenalina, amo o portfólio. A Thay falou, tô sofrendo com portfólio. Olha que interessante, né? Mas o que é legal? E aí, quando alguém perguntou, eu perdi só, desculpa, o nome ali no chat, alguém perguntou, mas como fazer numa turma cheia de estudantes? Dar possibilidades. Então, e hoje tem uma questão ainda, a questão de atenção. As pessoas têm atenção, olha como é bom um programa com mais de meia hora, porque as pessoas têm menos tempo. Então, ela tem uma concentração de atenção menor. E online, hoje, nós disputamos com muitas coisas ao redor. Quando nós saímos da nossa casa e íamos para uma sala de aula, estávamos nós, o professor e os estudantes, às vezes a nossa desatenção era com um estojo escolar muito cheio de canetinha, muito caderno na mesa. Hoje não, é com o filho chamando, o marido querendo saber se a comida está pronta, o vizinho batendo na porta, o cachorro do lá. É muita coisa disputando a nossa atenção. Então, o desafio é ter mais atividades, com mais possibilidades de alcançar boa parte. Alguns vão gostar mais de uma parte da aula, uma atividade da aula, outros de outra, mas todos na coaprendizagem podem estar se ajudando e aprendendo. Olha que bacana aí o que o professor Gustavo falou, ó, tem bastante gente colocando ali já também essas observações. Então, legal que vocês estão se identificando, né?
Legal. Professor Gustavo, a Ana Simões pediu para você repetir o nome do pesquisador que você citou, imagino que seja o Gardner.
Isso mesmo, professora, é Howard Gardner, só coloca no Google, Gardner, inteligências múltiplas, ou só digita inteligências múltiplas, vão vir vários artigos explicando direitinho inteligência por inteligência, e tenho certeza que vai vir até algum tipo de protocolo, algum tipo de teste também para vocês fazerem, tá? Se alguém aí tem dúvida ainda do estilo de aprendizagem, corre lá e dá uma pesquisadinha que vocês vão conseguir se direcionar bem legal aí, professora.
Muito bem, a Nadine, como está sempre antenada aí do nosso grupo de pesquisa, né, Nadine? Então, Gustavo, para lembrar, hoje é Dia Internacional da Dança, já que falou em adrenalina e energia, hoje é o dia.
Isso aí, e o interessante, ó, olha que legal, sinestésico corporal, né, gente, aquela questão ali de quem domina o movimento, quem tem uma inteligência corporal, então parabéns aí pro pessoal da dança, pro pessoal da arte, pro pessoal da educação física, né, que tem esse lado psicomotor e motor do cérebro bem aí aguçado com a adrenalina e com a serotonina a mil, professora. Parabéns, professora Gisele, que também é da arte, né, gente, é da pedagogia e da arte também.
Isso mesmo. Ó, e a Zanira já diz também aqui, olha, professora Elaine, o portfólio me faz sair da minha zona de conforto, gosto do resultado. Exatamente, né? É o momento que você sai ali das suas aulas, daquela rotina do assistir, do fazer a POP, me preparar para a avaliação, as anotações, e você vai para aplicar aquilo que você estava estudando, né? Vai botar em prática. E nós tivemos aí trabalhos excelentes dos nossos alunos, né? De pesquisa e de prática, realmente. São trabalhos bem legais que depois até viram, às vezes viram seu TCC, ouviram algo que é implantado nas cidades que vocês moram, né? Nas regiões que vocês estão. Então, bem legal aí esse comentário.
E acho que a professora Rita, que trabalha diretamente na área do portfólio com a gente, estudo de caso, está amando estar tá ali no chat, porque muitos estão falando do portfólio com um amor que aumenta raciocínio. Ali a Cláudia, né? A Débora ali também está falando do grupo de pesquisa, ó, já está buscando pesquisa. Legal perceber que vocês veem nas atividades da universidade as possibilidades de você se encaixar. Então, vai ter aquela que você vai fazer, vai brilhar, vai ser aquela, né, aquela experiência, mas daí, se não foi tanto na outra, você vai ter outras oportunidades, mas vai estar aprendendo de diferentes formas, porque o legal é se a gente consegue o equilíbrio, aquilo que talvez não somos tão fortes, mesmo assim estimularmos para desenvolver. Vocês falando da artes, né? Tinha um autor que dizia que todo mundo é capaz de tocar violão. Alguns vão aprender mais rápido devido justamente ter uma habilidade natural. Outro, e que talvez às vezes nem vai usar a sua habilidade natural para aprender. Outros têm tanta vontade de aprender e querem e são tão disciplinados e vão usar o que eles têm de melhor para aprender, que vão ser excelentes ali musicistas de violão. Então, olha que interessante, isso é aproveitar, isso é nos conhecermos, né? Nosso estilo, nosso jeito, as nossas vontades, nossos sonhos, e a gente alcança aí, pessoal.
Legal, gente. Olha só, uma conversa boa passa muito rápido, né? Já deu nosso tempo. Débora está perguntando como entrar no grupo de pesquisa. Débora, escreva lá na tutoria para a gente que nós te explicamos as duas formas de estar conosco nos nossos grupos de pesquisa, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês e até um próximo programa Chave Interdisciplinar.